Meus amigos, minhas amigas, vocês não imaginam a satisfação que eu sinto nesse momento quando consigo reunir representantes de três nações indígenas num único momento. Nós vamos circular a palavra literalmente, e olha que o rádio, a mídia virtual, a internet nos dá esta possibilidade até mesmo de nos mostrarmos, mas hoje a gente fica ouvindo as vozes da representação Paiaiá, da representação Pancararu e da representação Tupinambá. Ah, Léo, o que é isso? Bom, se você pegar o nome de Jacobina, você vai lembrar de alguma coisa que remete aos povos indígenas. Se você se alimenta e come beiju e tapioca, você vem da mandioca, que vem da oca, que vem do índio, e por aí vai. Bom, eu vou ser breve na apresentação porque eles vão se apresentar, e eu começo com o princípio da territorialidade, com a nossa nação Paiaiá, Jacobina, Vazia Nova, Morro Chapéu, Miguel Calmon, e aí vai, né? Cota Paiaiá é a primeira que fala conosco, e é logo ali, da Mônica, Morro Chapéu, Vazia Nova. Nos fala um pouquinho das origens e, claro, da sua formação agora, né, buscando resgatar toda a tradição de palavras das comunidades indígenas. Bem-vinda.
Bem-vindo, Léo, uma satisfação conversar com você, conversar com todos os ouvintes. E esse é um assunto muito importante, muito caro pra gente, né, precioso, que é falar sobre os povos indígenas. E eu, né, sou Paiaiá, sou nascida no Maxixe, mas a minha origem Paiaiá, ela vem mais além, né, vem dos meus bisavós, dos meus tataravós, que nasceram em Riachão do Rio Tinga e que foram, com o tempo, migrando por conta da colonização, com essa migração forçada. Né? Então, meu pai já nasce na Lagoa do Mato, depois eles vêm para o Fedegozes, para o Cercadinho, para Malhada Nova, para Flores, vão para Várzea Nova, volta de novo para o Maxixe, e, por último, eu nasço no Maxixe e vou para a Mônica, conhecida como o Barro Vermelho. Então, essa busca pela minha história, por reunir documentos, por encontrar essa origem indígena, porque o Brasil é território indígena, toda Chapada Diamantina a gente já sabe que é território indígena, e a gente está nesse processo, né, de reencontrar, de se reconectar com os parentes. E essa busca que foi apagada, né? Quem escreveu, os colonizadores, os brancos, escreveram que os povos estavam extintos. E hoje a gente sabe que não está. Onde eu conheci a sexta geração, a partir do meu bisavô Zé Botafogo, que está na Lei Orgânica de Várzea Nova, como a segunda família que vai morar lá, a primeira do Zacarias, do Menino Jesus, que é tio da gente. E disse assim, pois é, como é que disseram que a gente estava extinto? Porque cada vez a geração não pare, né? A geração não para. As mulheres vão parindo. Então minha mãe pariu 13, e desses 13 já somos muitos, então a gente vai se multiplicando, mesmo com toda essa dificuldade, essa migração. Então, eu sou historiadora, formada pela UNEB Jacobina Campos 4, especialista em gestão ambiental, e atualmente estou concluindo o mestrado em ensino de história pela UNEB Salvador, pelo programa Prof. História, e o meu tema de pesquisa é a Lei 11.645. O ensino de história, né? A obrigatoriedade do ensino de história na educação básica em todo o Brasil. Saúdo também o nosso grande cacique Juvenal Paiaiá, a Jamile Paiaiá e todo o povo Paiaiá, em especial a juventude, que está no primeiro encontro da juventude Paiaiá, lá no território Paiaiá, na cabeceira do rio Iutinga. E também a gente tem que agradecer todo o esforço também político, né? A Sheila Paiaiá, nossa vereadora, que é uma voz potente, e a vontade política também, junto do Mupoíba e do governador, que o ano passado, no 7º ATL, ele reconhece oficialmente esse território Paiaiá e passa para a FUNAI esse território, 49 mil hectares, e é lá que está essa semente, sendo, né, guiada pelo cacique Juvenal Paiaiá, que a gente está fazendo essa reunião desses paiaiás que foram dispersados por conta da violência, da colonização, da escravidão. Então, é muito importante poder estar aqui, poder estar compartilhando um pouco dessa literatura indígena, poder estar falando um pouco sobre Iapira, né? Que é esse espaço sagrado, essa cosmovisão, essa energia cósmica que circunda e que faz parte do nosso corpo, que está aqui, a Iapira, a Iaiaga Meleira, que são, né, seres sagrados importantes para todo o povo Paiaiá.
Muito bem, nós estamos com duas professoras e um professor, três indígenas, dois da Bahia, uma de Pernambuco, e nós vamos atravessar as águas do São Francisco e vamos até lá para apresentar a Pancararu Maria. Bem-vinda.
Ah, muito obrigada, Léo. Para mim é uma alegria estar com você, com seus ouvintes, e poder contar um pouco da história do povo Pancararu, que é o meu povo. É, nós estamos localizados no Alto Sertão Pernambucano, em três municípios, Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. E atualmente eu moro na Bahia, em Ilhéus, há cerca de 15 anos que eu estou pertinho dos Tupinambá, com os quais eu trabalhei. Eu sou professora aposentada da FUNAI, também atuo na ONG Tideuá. Eu sou formada em licenciatura em História, Pedagogia, tenho mestrado e doutorado em Letras e Linguísticas pela Universidade Federal de Alagoas.
Obrigado, Maria. Por que que a gente faz questão de citar o título? Eu coloco como troféu, coloco como pódio, professoras e professor. Porque a educação não importa a nação, ela tem que acontecer. Eu, para não perder de novo o nome, vou chamar Tupinambá. Fique à vontade e se apresente.
Olá, Léo, tudo bom? Como vai? Como vão todos? Eu sou Herbert Tupinambá, meu nome de registro é Herbert de Almeida Santos e meu nome indígena, meu nome étnico da minha comunidade é Itacoatiara Quaraci Tupinambá, que significa a pedra pintada ou a pedra esculpida pelo sol, né? Sou educador, trabalho hoje no CEITAB, no Colégio Estadual Indígena Tupinambá do Alcuípe de Baixo, com a turma do quarto ano, né? E Fundamental 2. E faço também oficinas nesse processo, né, de revitalização da língua, da cultura e tudo mais, de preservação da nossa cultura e do nosso território, né? Sou também uma das lideranças jovens reconhecidas pelo atual cacique, né? Então represento em diversos espaços, né, a minha comunidade, a minha aldeia e o meu povo, o meu território. Eu sou do território Tupinambá de Olivença, né, que fica lá no sul da Bahia, e para mim está sendo um enorme prazer estar aqui, né, nesse processo. Eu sou estudante da licenciatura intercultural indígena também, na UFBA, né. Eu acho que é importante estar nesse espaço de educação, mas também estar se formando cada vez mais, buscando fortalecimento e uma forma melhor de se comunicar com todos que nos ouvem, né? Eu acho muito importante esse processo.
Muito bem, nós iniciamos tentando contemplar a territorialidade, mas também respeitando as mulheres em primeiro plano. Tanto é que a gente foi da Bahia para Pernambuco e voltou para a Bahia. Agora eu costumo dizer que é hora de dar uma pausa na prosa e colocar uma música, preferencialmente, óbvio, um canto indígena. E a primeira sugestão é de Maria Pancararu. Você vai ficar à vontade para falar da canção e dedicá-la.
Então, é uma canção, Pancararu, também cantada em vários povos indígenas. Nós chamamos de Toré, porque é uma música muito alegre e que nós dançamos também o Toré nos momentos dos rituais. E é uma música muito antiga e muito linda.
Acho que é relacionado aos pássaros, e o Sebastião, que está aqui nos bastidores, nos falava do significado de Toré.
Ah, Toré é Tó, é som, e
o Ré é sagrado, né? Não é isso?
Esqueci.
Som sagrado.
Isso, Toré é um som sagrado.
Tem alguma dedicatória?
Ah, dedicatória a todos os ouvintes aqui que possam ouvir, e alguém quiser dançar, pensar na nossa mãe terra, na natureza, na vida, nos pássaros. Sempre é uma música muito alegre e inspiradora para o bem viver.
Vamos acompanhar e a gente volta para continuar o bate-papo.